Salve, salve, meu querido ouvinte! Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre Fórmula 1, o Side Podcast. E hoje nós vamos comentar aí o assustador GP do Bahrein, né, que ocorreu nesse domingo. E para comentar comigo esse episódio, tá aqui na nossa querida bancada, Pedro Pedrosa, o Pedrinho Batista. Tudo bom, Pedro?
Tudo, Gaps. Cara, essa corrida foi difícil, hein? A princípio, sexta e sábado não tinha rolado nada muito assim de interessante, posso dizer, foi aquela coisa mais tranquila. Então a gente ficou com a seguinte mentalidade: vai ser uma corrida suave, não vai rolar muita coisa assim pra deixar tenso. Mas aí fizeram a primeira curvinha, de repente, ó, mó explosão, aí não filma, não dá replay, só mostra os negros indo pro box. Você pensa o quê? Morreu, virou presunto, vai dar merda, deu merda, agora é ver o que vai dar. Aí fica aquela agonia. Pô, fiquei o dia inteiro completamente tenso, fui dormir mais de 2 da manhã porque eu não conseguia dormir, lembrando da batida e de todo...
Foi complicado, cara, foi o maior susto. E pra quem não contextualizou antes da corrida, como eu, né, que eu acordei na segunda volta já, com a imagem do Grosjean no carro do carro médico lá, então foi muito assustador. Mas também aqui na nossa bancada tem o nosso oráculo sobre Fórmula 1, Naldo Frank. Tudo bom, Naldo?
Tudo bom, cara. Saudade sim, teu engenheiro de corrida, né?
Você viu?
Tô de férias, hein? Mas a gente volta esse assunto aí. Cara, resumindo o GP em uma única palavra, anticlímax.
Pois é.
Você vai, acorda, espera, vê disputa, ou não ter falta de disputa. Aquelas imagens bonitas que o GP Barenita permite, porque é uma corrida à noite. E logo depois da primeira curva, aquela porrada seca, assustadora. E depois o final da corrida também, que foi bem desanimado por causa da quebra do Pérez, terminar no safety car. Um anticlima com essa corrida barulhenta.
Então, cara, é como eu tava falando pra vocês, né? Não, ali, o circuito do Bahrein ali, ele não parece ser um circuito, assim, propício a tantos acidentes. O Gustavo não tá nesse episódio, mas se ele tivesse, ele poderia falar um pouco melhor. Olhando ali, não tem nenhum ponto sério, assim, de risco de um acidente grave.
Não tem, além que é uma pista megamente premiada, no quesito de segurança, mas é aquele negócio, né? Merdas acontecem.
É aquilo, né, cara? A partir do momento que você tá num pedaço de fibra de é fibra de carbono, né? A Fórmula 1, acho que é, enfim. A partir do momento que você tá num objeto a 330 km por hora, independente de onde você estiver, é perigoso. Não tem outra explicação. Mas vamos aí, né? Vamos começar, cara. A gente começou ali com a primeira volta ali, uma péssima largada do Brochas, né? Que nem diria o Pedrinho aí. O Brochas caiu lá pra... Foi quinto ou sexto? Foi alguma coisa assim? Não tenho de cabeça aqui. Mas eu sei que ele largou muito mal, né? E logo na primeira volta ali, cara, teve a pancada seca do Grosjean que... Assim, eu acho que, como a gente comentou aí, ali no circuito que... De ocorrer muito acidente, mas acho que a gente tem que reconhecer que realmente, eu não sei se é certo dizer que teve uma falha do guard-rail, ali dele ter, né, meio que partido, abrido, né, o espaço pro carro entrar ali, ou se o ângulo, na verdade, que o Grosjean bateu foi muito propício para que isso acontecesse, daí a velocidade também que ele bateu ali. Porque se a gente parar pra pensar, cara, ele não teve muito tempo de reflexo ali, de reação, pra poder, sei lá, diminuir um pouco a velocidade do carro, cara. Foi muito rápido. Ele tocou no Kvyat ali e, cara, meteu a cara no muro. No guard-rail, no caso, né?
Exato. E também é... Assim, é engraçado porque eu já vi alguns acidentes nesse estilo e o padrão é o quê? O carro bate e ele volta pra pista todo desgrenhado. Ele vai rodopiando a baiana até ele parar. Ou então ele vai, volta e aí ele só dá um tranquinho pra frente e para. Ou então ele bate e sai dando uma resinha até parar no outro canto. E um acidente muito estranho por 2 motivos. Primeiro porque Estranho que o Grosjean faz uma viradinha pra direita e não é nem tipo, ah, o carro que fala, é ele que faz porque quis dar um desvio, de repente ele toca. No que ele toca, ele já sai direto, nem pra ele dar uma rodada, virar a traseira, ele foi direto de frente, de lado.
Isso é correto a gente dizer que foi uma falta de atenção dele mesmo, de não ter visto o que veio atrás dele. Ou nem falta de atenção, né, cara? O cara tá ali tão rápido que, às vezes, você, sei lá, perde um pouco a noção de espaço ali, né, da coisa. Mas eu não sei se é certo dizer que foi um erro dele ali mesmo, né?
Pessoalmente, eu acho que ele errou, tá?
Uhum.
Ele fez um movimento muito brusco porque ele achou um espaço, e até eu não vou condenar, né? Porra, a corrida, se achou um espaço, você vai tentar enfiar
já
um carro,
diria,
passar.
Já diria Dalton.
Entendeu? Mas é aquele negócio, era largada, era todo mundo naquela precipitação, então, já tinha rolado duas porradas no Vettel, então assim, quando ele viu aquele espaço na direita, ele foi, jogou o carro de uma forma muito brusca, que nem foi o GP da Bélgica de 2012, que ele também participa daquele grande strike ali, que envolve Hamilton, Alonso, Kobayashi, acho que é o Kobayashi, não é o Pérez, não é o Kobayashi, não é aquele negócio, né? Merdas acontecem. E agora eu concordo que foi muito estranha a forma que o guard-rail se comportou. Num todo, era o carro que bater e ir deslizando no guard-rail, mas não sei se foi pela forma que se chocou, pelo fato de ser a primeira volta, o carro tá muito pesado e aconteceu o que aconteceu. Num todo, só prova que em 26 anos, assim, em 26 anos não, sendo até humilde, porque eu estou usando Senna, eu dei uma de viúva agora. Mas desde ali do acidente do Peterson em 78, que aí vai dar uns 42 anos, porra, assim, 42, acho que eu errei o qualquer, mas tudo bem, foram 42, né? 30, né?
Por aí.
Não, matemática não importa agora, o importante é comentar isso daí. Não. Ah, matemática também importou até segunda-feira quando tinha prova.
Exatamente. Ou pra calcular meu combustível nas corridas, Renato.
Tô. Ah, acho que é por isso que eu errei.
Tá vendo?
Aí, então, assim, desde o sentido Peterson até hoje em dia, então, assim, houve um avanço tremendo em medidas de segurança de largada, evolução do carro. Então, assim, na hora quando você para pra ver bem o carro, ele vai, se rompe. Porém, a célula de proteção e o cockpit, ele continua inteiro, o ralo, ele
puta,
aguenta,
cara,
aquela porrada.
Você vê o bagulho.
Exatamente por ter tido aquela ruptura que vem toda aquela chama. Porque, assim, logo atrás ali das costas do piloto já fica o tanque de gasolina. Então, espalhou gasolina pra tudo que é lado, o carro quente, o carro com a porrada de ponto quente, fogo.
Pô,
então,
cara,
assim,
eu...
O acidente de carro rachar no meio. Carro pega fogo não é uma coisa que quem nasce ali nos anos 90 como eu e vocês que são um pouco mais novos do que eu, a gente não tá habituado a esse tipo de situação. O carro pega fogo por X motivo. Ah, motor estourou, carro pega fogo. Ou foi, rompeu isso, que perfurou o tanque, aí pô, beleza. Ou o caso do Jorge Verstappen que teve ali o filtro removido, então o carro tava quente, pegou fogo o carro todo. São coisas assim, muito à parte. Agora, a forma que foi, desde a porrada, a parte estética do acidente e todas aquelas labaredas, nossa, ninguém mais tá acostumado a ver aquilo ali.
Nossa, cara, eu
senti dos anos 70.
Eu mesmo. Pode falar, Pedro.
O último acidente, assim, pode dizer que dê pra falar, cara, foi comparar mesmo assim, tirando do Bianchi, porque o dele foi um choque no... num trator, então esse daí é muito excepcional, mas o mais assim, espetacular, ou mais mastodôntico, com certeza foi o do Robert Kubica no Canadá em 2007, esse foi o que chega a ser beirar o absurdo, por dois motivos: primeiro pela forma que ele bate e destrói o carro todo praticamente, e porque o Kubica só teve uma torção de tornozelo. Um acidente que poderia ter estourado as duas pernas e ele poderia ter se aposentado muito bem antes do que agora, por exemplo.
Então, cara, é impressionante, cara. Eu vi as fotos da célula de sobrevivência ali do piloto, cara. O bagulho, assim, claro, se, por causa do fogo, torrada, né? Mas, cara, intacta. É incrível, cara.
Inteirinha.
Inteirinha.
Inteirinho, sim. Ó,
se lixar e pintar, pode entregar
aqui. É, casa, meu, dá, pode, dá pro Pietro, dá pra usar, dá pro Pietro usar ainda. Mas é. Dava pro Pietro já usar já essa cela. É só levar aí na marcenaria do. Na marcenaria não, na. Como é que é o nome? Na tinturaria aí, Naldo, do...
Ah, levando num pintor aí.
Fazer um martelinho de
ouro. É, leva, dá uma. É, um martelinho de ouro.
Pintor, primeiro manda fazer um polimento.
Faz um polimento, lixa, meu, e dá pra arrasar de volta lá que o negócio fica novo, cara.
Ou então.
Mas enfim, é.
Pintou ali de branco e preto, bota ali um H vermelho.
Já
tá
era,
pronto.
Ou então dá pra fazer o seguinte, é. Tem aquele ex-piloto da NASCAR, que é comentarista, o Dale Jr., que ele tem uma das fazendas dele, que ele botou tudo quanto foi carro da NASCAR que deu PT. Deu uma batida bem horrorosa, o carro todo estribuchado. Ele foi acumulando e deixando lá. Dá pra você pegar esse resquício de célula de sobrevivência e a outra metade junto e leva lá pra essa fazenda dele, que fica show no meio dos carros de NASCAR tudo detonado.
É, vai ter um fim no final aí. Ou... Mas enfim, cara, a gente... Opa!
Ou então se quiser pegar pra um de nós aqui... Só se errar o halo, tá feito simuladorzinho pra usar pra jogar um Gran Turismo Sport, hein?
É verdade, olha só.
Não, pode me dar com halo mesmo, tá tranquilo.
Pode dar com halo mesmo, já acostuma já, né? Mas enfim, a gente... olha, eu sinceramente, minha opinião pessoal, eu não sou um técnico nem nada, mas eu acho que ao meu ver ali... foi mais uma questão de ângulo de como ele bateu ali o carro... E circunstâncias, tipo, o próprio ângulo, né, como eu já disse. A velocidade que ele tava... Ele devia estar ali a uns 270 por hora já ali. Ele tava mais na metade da reta, no começo da reta ali daquela reta ali de Bahrein. E o peso do carro, como o Naldo comentou, né, cara. O carro tava início de corrida, então lógico que ele é mais pesado, tudo. Eu acho que o ângulo que ele acabou batendo ali no guard-rail... Fez com que a frente do carro, né, até a própria cela de sobrevivência, ela meio que serrasse ali o guard-rail, né, tipo, ela entrou no meio do guard-rail, então...
Sim, foi uma porrada de
53G, cara, 53G.
Pô, é coisa pra caramba.
É G pra caramba, cara, é G. Eu não tenho referência de quanto G que é, mas eu imagino que seja muito G.
Gravidade é 10 metros por segundo, brother. Então pega seu peso e multiplica por
Deus
isso.
Deus me livre, cara. É muito forte, cara. Pancada.
Porra,
muito forte.
Vamos pegar aí. Eu peso 85, 10 vezes, já daria 800. Vezes 5, vamos arredondar para 50, cara, daria mais de 4 toneladas a porrada.
Que pariu,
velho. É, meu amigo, é foda.
E no final das... o cara recebe uma porrada de mais de 4 toneladas, porque no caso vai juntar... Porra, isso eu botei só o meu peso, 85. Então, agora vamos botar um carro de Fórmula 1 que já pesa quase uma tonelada, mais o peso do piloto. Então, obviamente, a porrada foi muito mais forte.
É.
Junta isso, mais ao fato que, porra, pela forma que se dissipou a energia da porrada, rachou o carro, fez pegar fogo. O cara ainda ficou quase 30 segundos debaixo de fogo. E no final das contas, assim, pelo fato de ele não ter desmaiado, o que foi a maior sorte dele ali, ele apenas, e aspas aqui, ele apenas machucou o tornozelo, fraturou levemente ali umas costelas, inalou fumaça, obviamente, e queimou as mãos. Só.
Não, e só pra aproveitar aqui, duas coisas. Primeiro de tudo, uma errata aqui. Uma corrigida, perdão. O Grosjean não fraturou costelas. Ele só teve as queimaduras na mão. Não teve mais nada.
Melhor
e
ainda.
E queimadura no tornozelo, se não me engano. Mas não chegou a ter fratura alguma. E outra coisa também, ó.
Então, eu até comentar com o Naldo aí. Ele não quebrou nada, cara. Ele somente teve
as queimaduras.
As queimaduras, né? Na mão e no tornozelo, cara. Foi realmente um milagre aí, cara, do Grosjean. Ele deu muita sorte em ter desmaiado, como o Naldo comentou. E muita sorte de ter conseguido sair, né? Eu vi que ele tentou sair 3 vezes, né? Eu vi uma entrevista dele aqui. Não entrevista, né? Ele comentou que ele tentou sair 3 vezes e acho que na quarta ele conseguiu. E, cara, a gente espera aí que não aconteça mais. Realmente acho que foi um acidente fora do padrão. Assim, não. É um acidente fora do padrão, né? A gente Não sei quais medidas que a Fórmula 1 vai tomar quanto a isso, né? Se vai trazer alguma melhoria para os carros ou algo do tipo, mas vamos ver como é que vai ser no próximo ano, nos próximos anos aí, né? Eu até vi uma imagem legal que, cara, teve que morrer, vai, uma centena de pilotos aí para hoje a gente poder estar salvando aí o Grosjean desse acidente aí, que se fosse em 2017, por exemplo, a gente provavelmente estaria em luto aí pelo Grosjean.
E também tem que exaltar não só do carro em si, da resistência, mas também da forma como quem estava dentro do medical car, né, o Alan van der Merwe, o piloto, e o Dr. Ian Roberts, que os dois, pode dizer que eles foram suicidas. Os caras simplesmente desceram do carro, saíram correndo e foram direto pro molho em meia chamas, que estava bem forte, e foram lá para salvar o Groselha, porque se não... Também poderia ter complicado. Também é um detalhe interessante. Uma informaçãozinha.
Outro protocolo também da Fórmula 1 que ajudou a salvar o Grosjean, né? Que é o medical car seguiu o pelotão ali até onde ele conseguia acompanhar, né? Porque é uma van da Mercedes, praticamente, aquele carro ali, né? O carro médico.
Isso, e também, né? Foram méritos também, foi todo um conjunto. Célula de sobrevivência, halo, o próprio guarda-reio também, apesar de ter danificado, ainda assim conseguiu ficar dentro do possível, não muito detonado, e também os membros do medical car que foram ágeis, não, a todo momento ali conseguiram fazer, então foi todo um conjunto da obra que levou a um resultado positivo.
Exatamente. Então fica aí, né, os nossos agradecimentos aí aos médicos e a todos os protocolos aí da Fórmula 1, que sem dúvida nenhuma ajudaram aí o Grosjean a sair vivo dessa e não ter mais nenhuma complicação de saúde aí mais grave. Bom, e depois de uma hora parada a corrida, né, foi acho que até mais de uma hora, foi uma hora e meia de corrida parada, a gente teve a relargada, que foi lançada, né? A gente teve a relargada lançada, onde logo na primeira volta ali de relargada também tivemos mais um susto com o Lance Stroll ali. O Kvyat tava com a bruxa no domingo e acabou dando aquele totozinho à la Pastor Maldonado no Lance Stroll, que acabou fazendo que o carro do Lance Stroll capotasse ali. É sempre uma cena muito forte, né? Você vê um carro capotado e o piloto de cabeça para baixo lá. Mas logo passou o rádio e foi informado que ele tava ok. Só tava de cabeça para baixo ali mesmo, né?
Ele mesmo deu uma brincada no rádio, né? Que perguntaram, tudo bem, Lance? Tá tudo bem, eu só tô de cabeça para baixo. Só mas
tô de
tá suave.
Cabeça pra baixo aqui. mas enfim...
Ainda bem que o Lance Stroll não é brasileiro, cara. Imagina, aqui no Brasil, com o bonde das maravilhas, ele de cabeça pra baixo. Quadradinho de 8 dentro do carro.
Nossa!
Cara. Tudo perfeito.
Aí o mecânico dele lá, quando foi atropelado por ele lá em Imola, também fez quadradinho de 8.
Porra, tá aí, são as irmãs metralha.
É verdade, né? Ele virou ali...
Além que é uma grande homenagem, não somente ao Maldonado, mas também ao Gutierrez, quando o Maldonado virou ele, e também o próprio Grosjean, quando ele deu a porrada no Hülkenberg ano passado em Abu Dhabi, e ele ficou de cabeça pra baixo.
Verdade.
Essa daí é boa.
Tem razão,
Foi um show de horror, cara. O mais legal desse movimento do Kvyat é que ele achou que tava no Fórmula 1 2012. Ah, vou ter um espaço ali, a inteligência artificial tá baixa, vou frear lá embaixo que vai dar certo. E não deu.
Mas aí, ó, já diria Dalton. If you no go longer for a gap that exists, you're no more... Como é que é?
You are no longer a race driver.
No longer a racing driver. Aí, ó.
Mas, meu, ali não tinha gap, ali não tinha espaço, ele só
foi. Ou então...
Foi.
Só foi. Quis nem saber.
Ele literalmente veio como um torpedo.
Ou então, o Kvyat, ele fez o seguinte, ó. Não sei se vocês lembram dessa, mas lá em 2015, no DTM, teve um lance muito polêmico que rolou em Spielberg, na Corrida 2, que foi o seguinte. Teve lá, tava muita chuva, e aí o Timo Scheider tomou um passão duplo do Pascal Wehrlein, que foi adversário dele ao título, e do Robert Wickes, companheiro dele. O chefe do Timo Scheider mandou assim pelo rádio: Timo, Schiebenhaus. O que ele fez? Chegou ali na freadinha da curva, na hora de frear, freou mais tarde. Deu um Totowski no Wehrlein, no Wickens, perdão, que desgovernou. Quando foi ver, ele pegou no Wehrlein, os dois rodaram, saíram pra pista e deu certo o movimento, né? Porque Schiebenhaus quer dizer, jogue pra fora. O Kvyat deve ter feito um cospobre disso, aí ele falou, ele achou que era o Max, né? O Max tá muito troll, tomou o emprego dele, tomou a mulher, pensou, não, vou me vingar, né? Schiebenhaus na cabeça, só que aí pegou o Stroll.
Pois é, rapaz. Kvyat aí tava com a bruxa aí, a bruxa solta com o Kvyat aí. E eu acho que no mais aí a gente teve uma corrida aí padrão Fórmula 1, né? A gente teve destaques muito bons aí, como foi as duas McLarens, né? Que conseguiram um excelente P4 e o P5. Teve o pódio do Albon também, que... Não é o primeiro, não é o primeiro dele não, né?
É o segundo.
É o segundo. Não, é o segundo. Verdade, é o segundo. Se fosse o primeiro também, ia ser ofuscado pelo acidente do Grosjean aí, que realmente tomou as notícias.
E até mesmo pela quebra do Pérez.
Do Pérez, exatamente. O Pérez também que não teve muita sorte. Ele foi na penúltima volta, né?
Não vem
na
com penúltima sorte. Volta.
Na penúltima volta, cara. O Pérez, ele realmente é um cara que, como o Naldo falou, a estrela não brilha, né, Naldo? Não brilha, cara.
Só era mais um Silva, olha lá.
Era mais um Silva. Muito bom, muito bom. Na penúltima volta aí, ele teve quebra de motor e o motor começou a fumaçar tudo e ele tentou andar com o carro ali. Na verdade, eu não sei se ele estava procurando um lugar para parar o carro, né, que tinha fiscais próximos para ele poder apagar o fogo, ou se ele tentou fazer o carro pegar na... Levar na... Como é que fala? Como é que o pessoal fala? Levar na maciota ali, na magrela, para ver se ia, mas não rolou, jeito. Infelizmente. Aí.
Eu acho que ele não levou, foi fé. Ele foi, viu que o carro já tinha. O carro deu problema, aí ele deve ter passado por um ponto de fiscal e ficou caçando o próximo. E nisso aí joga óleo.
Joga óleo.
Eu ainda acho que ele pensou o seguinte: tô ouvindo a fumacinha aqui, falta só mais uma volta. Duas, na verdade, tá suave. Só eu seguir aqui tranquilão. O Alex tá atrás de mim, mais de um segundo. Vou seguir aqui tranquilão. Vou fazer o aqui bem o básico, só o básico, só que aí quando ele foi ver, começou as labaredas na traseira, foi, rapaz, e agora? Só que aí ele também pegou e não vou pegar e já parar de uma vez, né? Acabou de rolar merda com o groselha, vai que rola comigo. Então ele foi arrastando até ele chegar num ponto ali que desse pra parar e tal. O ruim é que veio o safety car. Se tivesse um virtual safety car, seria melhor, na minha opinião.
Sim.
Ah, mas depois de tudo que tinha rolado na corrida...
Não, nem dava nem pra arriscar, né, cara? É, vai verdade. Que, sei lá...
É.
Não foi um final de semana blessed tipo, pros outros pilotos aí, porque o trem tava feio, cara.
Tava osso.
E quem teve um fim de semana muito, mas muitíssimo apagado, né, foi a Alfa Romeo, né, cara? A Alfa Romeo eu mal vi sendo falado na corrida. O Raikkonen e o Giovinazzi, eles terminaram... Só ficaram na frente do Magnussen de Haas, né? E que foi um fim de semana realmente bem apagado pra ele, né? O motor Ferrari não passou bem, como sempre, eu acho.
É uma prova com muita reta, né? Você então. Pega com o motor mais fraco.
Imagina então a próxima corrida do Bahrein, o GP do Sakhir, que vai ser no anel externo. Vai ser pura reta, vai ter pouca curva, então a gente já tem que ir com o coração preparado. Já tem que ir com o cérebro o mais frio possível para não ficar criando emoção, porque senão é capaz de você ficar o resto do dia triste, né?
Uhum.
E inclusive eu vou ter que falar um negócio, porque a própria Ferrari também andou muito, muito mal. O Vettel principalmente, né? Que eu nem sabia, mas ele rodou o momento da corrida. Você vê que a batida
ofuscou
tudo.
Logo depois ele rodou ali logo depois da segunda, no caso, né? Da relargada.
Rapaz, isso eu não vi.
Eu também não lembro disso.
Não, porque não saiu na televisão. Não saiu na televisão.
Olha só.
Deu um Spinale nem pra mostrar, né? Pra ficar zoando. Pô, é sacanagem.
Não, tadinho, eu acho que a TV lá que administra a transmissão ficou com dó dele. Ah, mas já foi muito esbinalada no passado, esse ano aqui também. Deixa quieto, deixa eu...
É fã do Vettel, quem tá no corte de
É, deixa o bichinho rodar, é. Deixa ele lá em paz, tranquilo, de boa. Ele recupera e vida que segue.
Não, e também é... A Ferrari andou tão mal que eu tive uma lembrança amarga de Spa desse ano. Que o que aconteceu em Spa? O Leclerc largou em oitavo e aí ele teve uma largada topzera. Pulou pra quinto e tava lá, num ritmo forte. Aí começou, terminou a primeira volta, ele começou a perder um pouquinho de ritmo, foi indo. Chegou na quarta volta, ele já tava em 12º, alguma coisa assim. Todo mundo saiu passando ele, nem precisava de DRS.
Todo mundo.
Só ia por dentro, só ia por fora e não tinha o que fazer. Ele podia fazer o movimento que fosse. Passaram.
Exatamente.
E aí eu tive. O Leclerc passou pela mesma coisa no Bahrein. A diferença é que ele não teve um pit stop cagado. Porque na Bélgica fizeram um pit stop lá. Tudo bem que ele não foi que erraram. Aproveitaram para dar uma mexidinha no carro. Que ele até pistolou, que ele falou no rádio lá xingando em francês. Que. Acabou que ele tomou um esporrinho, que ele. Ah, não sei o que, putante essa race. Aí o cara. The raid is on. Aí. Oh, sorry. Bem assim, no susto e, cara, foi... É que a batida do Grosjean deu uma bela ofuscada, porque eu teria... Porque se fosse eu teria ficado puto da cara com o Leclerc se arrastando.
É, então, ele se arrastando aí conseguiu trazer um pontinho pra Ferrari, né? Ele ficou entre os três primeiros aí. Eu vou passar o resultado oficial da corrida aí, que inclusive a corrida terminou em regime de safety car, né? Então... É, não teve tanta emoção assim. Eu tava esperando ainda o safety car, sei lá, sair uma ou duas voltas antes, mas não. Uma volta antes, mas não acabou não rolando. Bom, em primeiro aí teve o vegano, Lewis Hamilton em primeiro aí, com a Mercedes, em segundo Max Verstappen, em seguido dobradinha da Red Bull na segunda fila aí com o Alexander Albon. Tivemos uma ótima quarta e quinta posição para os meninos da McLaren. Lando Norris em quarto e Carlos Sainz Jr. em quinto. Ótimo também, sexto lugar do Pierre Gasly com a AlphaTauri. Sétimo para o Daniel Ricciardo de Renault. O Valtteri Bottas em oitavo. Em nono, o Esteban Ocon. E em décimo, aí o Leclerc arrancando um pontinho aí para... Para os nossos queridos...
Na sorte.
Oi?
Na sorte.
Na sorte, é. O Leclerc, que ele sempre só vai recolhendo o corpo ali e tem a sorte de estar no lugar certo. Em 11º, Daniel Kvyat de AlphaTauri. O Russell, muito uma posição muito boa, inclusive o Russell, 12º. Apesar de não estar pontuando, ele ficou à frente aí do próprio Vettel de Ferrari.
Das Alfas, porra.
Na frente das Alfas. Exatamente. Do Haas. Ótima colocação do Russell, cara. O Russell, espero que ele consiga um bom assento aí nos próximos anos, porque o menino anda bem. O Toto Wolff tá devendo pra ele aí um assento na Mercedes, quem sabe, num dia no futuro. Vamos ver como
devendo uma coquinha gelada.
Uma coquinha gelada na Mercedes. Bom, 12º o Russell, em 13º o Vettel, né, de Ferrari, em 14º o Latifi, e em 15º e 16º as duas Alfas, né, o Kimi Raikkonen e o Giovinazzi, e em 17º aí o Kevin Magnussen com a Haas, a Haas, porque tá difícil também. E os que não concluíram, né, foi o Sérgio Pérez com a falha do motor dele aí, do motor Mercedes, na Racing Point. O Lance Stroll também, que não pontuou, não concluiu, né? A Race Point, então, não teve pontos aí.
Foi capotado.
E o nosso Grosjean aí, que tava no hospital na hora que a corrida acabou. Bom, e aí, como a gente já sabe, a gente tá chegando aí, querendo ou não, na reta final da temporada de 2020 da Fórmula 1. E assim, apesar da gente já ter o campeão de construtor e de pilotos definido, né? Dá pra gente ter a gente tem mais algumas disputas aí até o fim da temporada que são interessantes da gente analisar, ó. Por exemplo, no campeonato de pilotos, a gente já tem o Hamilton campeão. Porém, se a gente pega aqui, ó, o segundo lugar, ele tá, assim, não muito entreaberto, mas ele tá em aberto entre o Bottas e o Verstappen. Porque, assim, né, o Bottas, ele tá com 201 pontos e o Verstappen com 189. E, assim, não é novidade que o Verstappen vem andando bem melhor que o Bottas aí. Então, a gente tem que ver, apesar do carro, né? Então, vamos ver nas próximas corridas como é que vai ser esse desempenho do Verstappen e do Bottas, que tem sido abaixo nas últimas duas, né, no GP da Turquia e agora no GP do Bahrein. E também tem uma briga legal aqui, ó, entre o... Vixe, aqui é do quarto lugar. Mas aí do quarto lugar a gente já tem uma boa abrangência aqui, ó. Que é, por exemplo, do nono até o quinto. Dá pra pegar o quarto lugar aí. Que fica a briga entre Ricardo, Pérez, Leclerc, Norris, Sainz e Albon. Mas aí eu acho que a mais esperada aí é a briga entre o... Acho que o Leclerc, o Pérez e o Ricardo, né? Até mesmo o Norris, porque tá numa distância boa ali. O que vocês acham dessa briga aí de meio de grid, do topo do grid aí no caso do Verstappen, até o fim do ano, rapaziada?
Olha, eu acho que assim, o Verstappen tá andando bem, mas eu acho que o Bottas ele vai aproveitar essas duas próximas corridas para ver se consegue alguma coisa. Na Turquia ele foi desastroso, foi completamente horroroso, mas no Bahrein ele também teve um azar, porque... Além de ter largado o Mario, também se enroscou, acho que na relargada, que como desde 2019, mas esse ano que passou a ser utilizado, que a relargada passou a ser parada, eles decidiram fazer assim, como se fosse uma nova largada, posso dizer. E aí ele teve um outro enrosco, eu não lembro agora com quem, que furou o pneu dele, então ele teve que fazer mais de uma parada, usar pneus diferentes. Então ele também teve uma corrida assim completamente problemática. Ele não teve paz momento algum.
Sossego.
Não teve. Mas eu acho que para essas duas ele vai vir com tudo, que é para poder garantir a P2 dele suave. Para P4, agora o negócio tá mais difícil, porque a princípio eu achei que o Pérez iria segurar numa boa. Só que com esse abandono agora que ele teve, deixa em aberto. Quem eu sei que não vai pegar o quarto lugar, com certeza vai ser o Leclerc, porque tendo o carro que ele tem, que é uma carroça de quinta categoria, então não acho que ele vai conseguir.
Ah, não sei, hein? Ó, o Ricardo e o Pérez abandonando e o Leclerc fazendo 4 pontos, ele já empata com o Ricardo no quarto lugar. Se ele fizer 5 pontos, ele já pega.
Então, pode pegar, mas eu não acho que ele vai pontuar tão assim,
bem,
né?
Aberto.
Eu não acho que ele...
Não, assim, em condições normais, eu acho que também ele não pega, não.
Eu acho que ele fica meio que por fora. Eu acho que vai ser mais entre Ricciardo, Pérez, diretamente. Eu acredito que o Pérez pode levar, mas se o Ricciardo conseguir assegurar mesmo, também não vai ser nada de errado, visto que do GP da Bélgica em diante, a Renault teve uma bela de uma evolução. A Renault parecia que ia flopar de novo, né? Iria... ficar no quase, agora ela teve uma bela de uma encorpada. Já na Bélgica ele conseguiu tirar a VR da última volta do Lewis Hamilton, que ninguém fala disso, mas o Hamilton tava indo caminhando um Grand Challenge perfeito, do nada brota o Ricardo e tira a volta mais rápida. Depois ele fez os pódios na Alemanha e em Imola, então eu acho que ele pode ser um ótimo candidato. E o Pérez, que ele veio de uma sequência dentro do possível boa, mas esse abandono dá uma enfraquecida. Mas é difícil dizer. Mas para mim a briga que vai ser mais interessante para assistir, mais do que a da própria P4, com certeza vai ser a dos construtores, que além de estar em aberto, vale alguns milhões a mais para o cofre, né?
Então, acho que até o Naldo pode dar uma comentada melhor também, porque assim, ó... o primeiro e o segundo lugar estão completamente definidos, né? A Mercedes já foi campeã e a Red Bull tá com uma vantagem aí de 105 pontos para 103 pontos para a McLaren, que é a terceira. E assim, a McLaren ela tem uma vantagem segura, se caso os dois carros da McLaren terminem em posições normais ali, né, entre quinto e décimo, porque assim, a McLaren ela tem 171 pontos contra 154 da Racing Point, que deu muita má sorte de não ter pontuado esse fim de semana, porque se ela tivesse pontuado, a briga pro final do campeonato seria muito boa. E a gente tem a Renault na briga também, e um pouquinho mais distante já, né? A Renault e a Ferrari, essa briga pelo terceiro lugar. O que que você acha, Naldo? Vai dar bomba Ferrari? Você, como um tifose, nunca perde a esperança?
Tá maluco que eu não perco esperança? Perdi, não. Perdi ainda
Na estíria.
em espir... Ah, ali eu vi, deu ruim. Quem se iludiu é trouxa. Fé. Entendeu? Não, ó. Pra mim o Leclerc não segura, vai ser, ele segurar o quarto lugar é a cagada da 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 cagada homérica. Ao ponto de, porra, a estrela brilhar, tipo quando o Lauda conseguiu sobreviver, porra, ali no Hungria.
Não será mais um
Ponto.
Silvia.
Não,
Mais um
não, não, não
Silva.
vai ser. Não, não vai ser. E, então, assim, pra mim, se a Racing Point conseguir voltar a ter finais, essas duas próximas semanas tranquilos, cara, eles levam tanto o terceiro lugar, quanto é possível o Pérez também ali levar ou o Pérez até mesmo o Stroll, dependendo dos resultados, levarem
Quarto.
o quarto lugar, até porque convenhamos. A gente fala muito do pessoal fala, o pessoal não todo falando do Stroll, mas, porra, desde ali de Monza, só teve duas corridas que ele realmente foi mal. Que foi Portugal e Imola. Ponto. Todas as outras teve Toscana, que teve aquela quebra de suspensão, ele estava em terceiro lugar. Teve Nürburgring, não, foi a última. Teve agora a Turquia, que ele praticamente liderou quase toda a corrida. Aí vem a ideia de, porra, puxar ele para tentar usar um conjunto de pneu mais novo e não funcionou. E no final das contas, assim, ele teve muito pouco ponto de lá pra cá, mas ele teve uma temporada muito sólida. E também, se não fosse agora essa atual porrada que ele levou do Kvyat, poderiam ser muito mais pontos. Entendeu? Assim,
Exatamente.
eu acho que o Stroll vem numa ótima campanha, e se as duas próximas corridas, tanto desse próximo semana quanto daqui a 3 semanas, cara, a Racing Point tem tudo para ser a terceira colocada. Quem pode incomodar na próxima semana, no caso, nesse próximo final de semana, é a McLaren. Se acertar bem o conjunto, a McLaren vai dar um apavoro.
É, então,
Se ficar com uma coisa com muita pouca pressão aerodinâmica, a Renault vai ser assustadora nas retas. A Ferrari, 2022, eu te falo alguma coisa.
Deixa pra 2022, né? Mas eu acho assim, a McLaren, ela tem dois ótimos pilotos, né? Assim, eu acho que na questão piloto, a McLaren tá bem mais servida do que a Racing Point. Mas se a gente pega aí a questão do carro, né? Acho que a Racing Point ainda assim, não é novidade, tem um carro um pouco melhor que o da McLaren. É, a McLaren um pouco próxima, mas ainda assim um pouco atrás da Racing Point. E a Renault é aquilo, né? A Renault a gente viu a evolução dela, mas a gente nunca bota fé, né, cara? A Renault é um bicho complicado de apostar o seu dinheiro. Apesar de estar tá com dois pilotos bons também, assim, né? O pessoal fala muito do Ocon, mas é aquilo, não é um mau piloto, né? É um piloto bom, mediano. É, e tem o Ricardo que dispensa apresentações, né? Então vamos ver como é que vai ser essa briga aí pelos construtores aí nas próximas duas corridas. É, pro pessoal que tá querendo desistir de ver a Fórmula 1 porque já tem campeão, é o maior erro da sua vida depois de você comprar um Renault Clio e fazer administração na Unip. Fora isso, tá ok.
Sacanagem, ué.
Fora isso, tá ok. Mas é isso aí, rapaziadinha. É, chegamos ao final aí de mais um episódio do nosso podcast sobre Fórmula 1, aí sai do podcast. É, quero agradecer a minha bancada maravilhosa aí, começando pelo Naldo. Muito obrigado pela sua presença aí, meu amigo. Mais um episódio aí e vamos que vamos.
Eu sou a figurinha certa, cara. Covid não me freia aqui, não. Não tem Hulkenberg pra me substituir, não, brother.
É, pois é. O Naldo aí, acho que tem 100% de presença aí nos episódios.
Guerreiro aqui,
Rapaz,
irmão.
100% de presença.
Aproveitamento.
Sim, por falta você não repete.
Nunca reprovei na minha vida por causa de falta.
Aí, ó.
Até eu sei a hora certa de faltar.
Olha só.
E no próximo final de semana, a gente vai ter a surpresa, né, do Pietro no lugar do Romain Grosjean. A gente vai ter a volta de um brasileiro. Vamos ver, né? É interessante como ele e o avô, o nosso bicampeão Emerson Fittipaldi, eles estrearam em situações bastante adversas, né? Então, vamos ver o que pode ser feito. O carro da Haas é um carro muito ruim. E que ele, porra, possa fazer uma boa corrida, só.
Cara, se ele conseguir ficar na frente das duas Williams, já tá bonito já, cara. Tá bonito, já tá bom. O que eu acho complicado, né, não sei, sejamos realistas aí, o Pietro, apesar do talento, né, ele não tá tão acostumado assim quanto o pessoal que tá lá andando já, mas vamos torcer aí pra ele que ele consiga um bom resultado e consiga mostrar o talento dele aí, quem sabe até para outras equipes. Muito obrigado aí também, Pedro Pedrosa, o Pedrinho Batista. Valeu, cara, por estar mais um episódio aí conosco.
Opa, eu que agradeço também por mais um episódio estar aqui com vocês. E, cara, as expectativas, querendo ou não, para a próxima corrida no Bahrein, num circuito diferente, uma configuração distinta, e essa, inclusive, vai ser a terceira configuração, né? Porque tivemos uma que rolou somente em 2010, que é uma configuração horrorosa, que eles enfiaram curvas a mais para poder caber os 24 carros, né? Porque em 2010 teve mais carros que o normal. Acabou que para poder suprir, então eles botaram na cabeça: ah, vamos colocar umas curvas a mais aqui. E foi isso. E agora vai ter um mais diferente ainda. Vai ser um anel externo, a gente não é acostumado com pistas desse tipo. Que as voltas podem ser abaixo de um minuto, é certeza disso. E, cara, a expectativa fica boa por ver um brasileirinho no grid, né? Nós vamos ver o outro, a gente achava que a fila até surgir um outro BR ia ser mais longa, mas vendo agora o Pietro dá uma certa esperança, e por mais que ele não vá pontuar, fazer coisa assim, é torcer para que ele faça uma corrida decente e possa fazer uma boa substituição ao Grosjean, né?
Exatamente, vamos ver aí como é que vai ser, né? A torcida aí brasileira pro Fittipaldi tá grande. Espero que o pessoal aí não faça um moedor de carne igual fazem com alguns pilotos brasileiros aí. E outros pilotos também. Mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Siga a gente lá nas redes sociais, que a gente tá sempre comentando as corridas e postando tweets muito interessantes sobre a Fórmula 1. O Naldo mesmo, você postou uma, né, Naldo, sobre o piloto médico lá do safety car, do carro médico que socorreu o Grosjean. E tá isso aí. Lá no Twitter tá como @sidepodc. No Instagram a gente tá como @sidepodcast. E é isso aí, esperamos vocês na próxima semana com o GP de Shakira.
GP de daqui.
Isso aí.
GP de daqui. Porque teve o seguinte, na Jovem Pan, que ela tava fazendo a cobertura sobre as eleições, ela aproveitou um paralelo, e porque foi uma coisa que deu muita repercussão e citou. E aí acabou que a jornalista falou Bahrein e daqui. Então, muito bom mesmo.
GP do Bahrein, então esse episódio foi sobre o GP do Bahrein, e o próximo será sobre o GP de daqui.
Isso.
Muito bom, rapaziada. Valeu aí, tamo junto. Até a próxima. Um beijo e tchau.